Mais com Menos apresenta Você Pode Mais, podcast que fala sobre vida simples e prosperidade sustentável. Olá pessoal, eu sou Elaine Costa e essa é a primeira edição do Você Pode Mais, o podcast do blog Mais com Menos para o dia 1º de junho de 2009. Nesta edição, falaremos sobre o movimento viridiano e como seus princípios podem nos ajudar a tornar a vida mais simples, além de propor uma reflexão sobre nossas reais necessidades materiais. Mas antes, quero destacar algumas datas e eventos importantes que acontecem no mês de junho.
Agenda.
Além de ser mês de pipoca, canjica, maçã do amor e quadrilha, em junho também temos o Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5, e o Dia dos Namorados, no dia 12. Por isso, que tal um programa extremamente romântico e ecologicamente correto? Você pode cozinhar para a pessoa amada, usando ingredientes orgânicos, preparar um banho com ervas e óleos essenciais, fazer uma massagem relaxante com óleos vegetais, com gotas de óleos essenciais, e usar um aromatizador no ambiente, como um difusor. Os óleos recomendados para o banho, a massagem e o difusor, são rosa, jasmim e yang yang. Na massagem é preciso diluir os óleos essenciais em óleos vegetais, como de amêndoas, semente de uva ou camomila. Mas atenção na hora de adquirir esses óleos. É importante verificar a procedência dos mesmos. Prefira sempre aqueles classificados como orgânicos ou naturais. Feiras e eventos do mês. Do dia 2 até o dia 4 de junho, vai acontecer lá no Centro de Eventos da Federação de Comércio do Estado de São Paulo, o primeiro Uno Marketing 2009, que é a Feira e Congresso de Marketing Sustentável. Essa feira destina-se a empresas e profissionais do setor de comunicação e marketing interessados em expandir o alcance de suas ações, conhecendo boas práticas e os desafios enfrentados por seus clientes e fornecedores em todas as fases de produção de valor. O planejamento, desenvolvimento, produção, consumo e descarte em função da promoção da sustentabilidade. O evento é na Rua Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, São Paulo. A inscrição da feira é gratuita para profissionais do setor. Mais informações pelo site www.unomarketing.com.br. Outro evento que vale a pena conhecer é a Casa Cor São Paulo, que reúne também o Casa Hotel e o Casa Kids 2009, de 26 de maio a 14 de julho, no Jockey Club São Paulo. Os horários de terça a sábado é do meio-dia às 21h e de domingo, do meio-dia às 20h. Mais informações pelo site www.casacor.com.br.
Toque sustentável.
Aproveitando que no mês de junho comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, que tal adotar o hábito de levar sua própria caneca para o trabalho? Você reduz as despesas com copos descartáveis e ajuda a diminuir sua pegada ecológica. Falando nisso, você sabe o tamanho da sua? Se não sabe, acesse o site www.pegadaecologica.org.br do WWF Brasil e calcule a sua.
Matéria de capa.
Quanto tempo perdemos arrumando uma quantidade imensa de coisas que quase não usamos, mas que estão sempre fora do lugar? Parece brincadeira, mas todo dia eu encontrava alguma coisa perdida pela casa. Eram CDs, DVDs, livros, pendrives, cabos, fios e até Transformers, veja bem. Entre outras coisas que simplesmente não conseguia manter no mesmo lugar por uma semana seguida, embora sempre faça arrumação uma vez por semana, pelo menos. O que acontece então? Busquei soluções de organização pessoal nos blogs que acompanho, como Chega de Bagunça e o Efetividade.net, mas não consegui resolver o problema. Enfim, as coisas sempre continuavam saindo do lugar e invadindo as mesas, os armários, as estantes, as geladeiras e assim por diante. Foi quando, passeando pelo site do Planeta Sustentável, encontrei uma possível solução. Um breve artigo sobre o movimento Viridiano. Esse movimento foi criado em 1998 pelo escritor de ficção científica americano Bruce Sterling, autor de Piratas de Dados e Tempo Fechado. O movimento critica a sociedade materialista existente e dirige as atitudes sustentáveis para o campo de design de produtos. Seu ponto focal trata em dar importância para os objetos usados durante mais tempo, como o colchão, a cadeira do escritório e o sapato. Para saber o que é essencial, é preciso dividir nossas posses em quatro categorias: coisas belas, as emocionalmente importantes, ferramentas e aparelhos úteis e eficientes e todo o resto, que podem ser descartados. Achei a ideia interessante e razoável, já que não busca restringir o acesso aos objetos e sim dar-lhes significado em nossa vida. Além disso, reduzir a quantidade de coisas em casa ou no escritório facilita a manutenção do ambiente, já que simplifica os serviços de arrumação e limpeza. Os itens que não forem avaliados como úteis ou importantes podem ser descartados. Assim, comecei a triagem usando a técnica das três caixas, que nada mais é do que usar uma caixa para itens que não fazem parte daquele ambiente e deverão ser organizados depois. Uma caixa para itens que são lixo, mas lembrando de sempre separar materiais recicláveis. E outra para itens de doação ou venda. Mais informações você encontra no blog Chega de Bagunça. Decidi ser bastante rigorosa, por isso fiz a triagem cômodo a cômodo, um a cada dia. E atenção, não levei mais de 2 horas por dia, durante 5 dias. Assim, acredito que seja possível fazer essa triagem em um único dia. Durante os trabalhos, achei curioso que, apesar de já ter descartado várias coisas durante a mudança que fiz para essa casa, há cerca de 1 ano, ainda encontrei uma quantidade incrível de itens. Imagine se eu não tivesse descartado antes. Bom, pude perceber que esse foi um processo de desapego, principalmente no caso dos livros. Até pouco tempo atrás, eu costumava comprar livros regularmente. Hoje, analiso outros fatos antes de comprar, principalmente do que diz respeito à utilidade dos mesmos. Em relação aos CDs e DVDs, decidi analisar um pouco mais. Afinal, colocar as músicas no computador para usar no MP3 ou no iPod, tendo CD em casa, é uma coisa, mas fazê-lo e passar a mídia adiante pode significar fazer cópias não autorizadas, o que não é legal. Feita a triagem, é o momento de organizar os objetos que estavam fora do lugar e decidir o que fazer com os demais itens. Para esses, é possível vender os itens em bom estado, em bazares ou sites como Mercado Livre. Aproveitar para trocar por outros itens que esteja precisando. Por exemplo, usando o site Trocando Livros, no meu caso, que sou apaixonada por livros. E doar para alguma escola ou instituição, como a Casas André Luiz. Inclusive, eles recebem materiais recicláveis. Vale a pena ligar e falar com eles. Eu vou deixar o link para a Casas André Luiz e o telefone depois no blog. Mas como fazer para manter a organização e evitar novos acúmulos de objetos? Bom, para ajudar, eu dei uma pensada nas coisas que eu fiz no dia a dia, nas coisas que eu tenho feito, e preparei uma listinha com algumas dicas que ajudam a manter os hábitos sem acumular tranqueiras. Então vamos lá. Primeiro, alugar ao invés de comprar. Sempre que possível, é bom optar por alugar as coisas. Por exemplo, livros, que já é possível. Eu vou pôr uns links que eu encontrei muito legais. Filmes, pois é, filmes, eu não sabia também, muito bacana. Jogos, equipamentos e outras coisas, privilegiando o uso e permitindo acesso a mais opções de itens. Segundo, emprestar e pedir emprestado. Sempre existe algum conhecido com itens para emprestar e precisando de alguma coisa que a gente tem. Como, por exemplo, aquelas máquinas de lavagem de alta pressão ou aquelas de máquinas a vapor. Ou aquelas para passar roupa no vapor. Sempre tem alguém que tem e sempre tem alguém precisando de alguma coisa que a gente tem. Ou até máquinas fotográficas. A gente não usa máquina fotográfica o tempo todo. A gente pode emprestar ou pedir emprestado, se for em poucos usos. E até às vezes acessórios, né? Uma prima, você tem uma festa pra ir, aquela prima tem aquele monte de sapato, de repente ela pode te emprestar, aí você pode emprestar aquela sua bolsa pra festa, pra ela, ou o terno, ou a gravata. E porque às vezes a gente usa tão pouco que vale mais a pena pedir emprestado do que gastar dinheiro com isso. A gente pode gastar dinheiro com outra coisa. Terceiro, optar por versões virtuais de músicas, livros, filmes, entretenimento. É sempre que possível, é comprar essas versões virtuais. Por exemplo, você usa aquelas lojas, você vai lá e compra com os direitos, tudo bonitinho, como tem que ser, e compra a música que você quer. Além de você economizar aquela mídia toda, tudo aquilo que é utilizado para criar aquela mídia, você escolhe aquilo que realmente você quer. Você não precisa comprar um CD para encontrar duas, três músicas que você gosta. Em quarto lugar, estabelecer limites para roupas, calçados, acessórios, perfumes e maquiagens. Sempre dá preferência para itens com alta qualidade e durabilidade. Assim, coisas que são perenes, coisas que não saem de moda com tanta frequência e de boa qualidade, você vai poder usar por um bom tempo. Em quinto, usar a filosofia para cada coisa um lugar e para cada lugar uma coisa. Ou seja, planejar os ambientes de forma a evitar acúmulos ou dispersão de objetos pela casa. Isso inclui obras de arte, livros, revistas e fotografias. É bom evitar, é bom sempre ter um lugar mais definido para aquelas coisas, né? Você sempre vai saber, se sai do lugar, você sabe onde é que tem que colocar. E aí você acaba também fazendo uma certa catequização com as pessoas de casa para que aquelas coisas se mantenham no lugar. E por fim, optar por um layout limpo. Ou seja, quanto menos coisas expostas pela casa, menos trabalho para manter. Por isso, vale a pena repensar itens como cortinas, que às vezes só acumulam poeira, de repente persiana é mais interessante. Almofada, às vezes a gente tem almofada pequenininha, várias almofadas pequenininhas, de repente algumas grandes, que a gente quer sentir conforto com a almofada. Será que precisa de um monte? Objetos de decoração, até aquelas coisas que são lindas, maravilhosas, que a gente realmente tem que manter. Mas às vezes aquela coisinha de relembrança de viagem que a gente guarda e fica ali, toda vez tem que limpar, e para limpar junto uma poeira danada, porque é cheio de coisinhas. Vamos pensar, né? Vamos facilitar a nossa vida? Equipamentos. Às vezes a gente põe aquela estação de trabalho, você nunca usa aquela impressora com aquela câmera, com aquele computador, com aquele mouse, mas aí você fica tudo aquilo junto ali, aquele monte de fio, aí ali quando você vai usar você não consegue achar nada, tá tudo um enroscando no outro. Também, vamos pensar, vale a pena. Em resumo, é um trabalho relativamente grande, que deve tomar um tempo razoável, mas o resultado facilita muito a vida. É só imaginar que sem aquele monte de coisinhas espalhadas, fazer a limpeza será muito mais rápido, liberando tempo para coisas mais importantes, começar com a família, consigo mesmo e, no meu caso, gravando esse podcast. É também um exercício de desprendimento. Nos mostra que podemos viver mais e melhor com muito menos do que pensamos. Com o tempo, aprendemos a ser mais críticos na hora de avaliar as necessidades das coisas. Então começamos a optar por artigos de melhor qualidade, durabilidade e utilidade, evitando desperdícios de tempo, recursos naturais e dinheiro. A lição? Valorizar o que deve ser valorizado e desprender-se do restante. Afinal, o que levamos dessa vida são os amores, as amizades e as lições. Todo o restante permanece.
Mensagem Você Pode Mais.
Recebi esta mensagem por e-mail e achei muito interessante. Não havia a fonte e não consegui encontrar no Google. Caso alguém conheça, peço que me mande um e-mail para que eu divulgue no próximo podcast. E também quem tiver mensagens interessantes para compartilhar, pode me mandar através do e-mail elaine@maiscommenos.net. Então, vamos à mensagem de hoje. Os três últimos desejos de Alexandre o Grande. À beira da morte, Alexandre o Grande convocou seus generais e relatou seus três últimos desejos. Primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo, que fosse espalhado pelo caminho até seu túmulo seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas. Terceiro, que suas duas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Um de seus generais, admirado com esses desejos insólitos, perguntou a Alexandre quais as razões. Alexandre explicou: Primeiro, Quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui permanecem. E terceiro, quero que as minhas mãos balancem ao vento para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partimos. Você Pode Mais vai ficando por aqui. Agradeço a todos que tiveram paciência de ouvir minha primeira experiência como podcaster. Por isso, críticas e sugestões são muito bem-vindas. A trilha sonora desse podcast foi composta pelas músicas Liberta, do grupo 2012, Hills They Are Hollow e Isis on Violet, do cantor e compositor Don DeBard, Medley of Scott's Tunes, da violinista Rachel Porton Byrne. Essas músicas estão disponíveis gratuitamente no Podshow Podsafe Music Network, que você pode conhecer através do endereço http://music.podshow.com. Para encerrar, fique com a música Song of Elwing, por Don DeBard.
blood, and I am your bone. It is you who are broken, you are part of me. There is no separation.